está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 3 de maio de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil recebe mais de 4 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Sara Kines.
Os imunizantes foram obtidos pelo consórcio COVAX Facility, iniciativa liderada pela Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de acelerar a fabricação de vacinas contra a Covid-19.
Chega a mais de 70 milhões de imunizantes distribuídos a estados e municípios.
E ministro da Saúde afirma que país negocia a compra de outras 100 milhões de doses de vacinas da Pfizer.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Aberta mais uma fase de saques em dinheiro do auxílio emergencial.
Semana Nacional das Comunicações.
Vamos falar sobre o impacto das tecnologias na maneira de nos comunicar.
Os benefícios que a rede 5G vai trazer ao país. Manuela Castro.
Teremos uma internet de 20 a 100 vezes mais rápida.
Como o governo usa a tecnologia a favor dos brasileiros.
E começamos nossa série de entrevistas em uma conversa ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Especial Conecta.
Estamos na Semana Nacional das Comunicações.
E durante esta semana, você vai ouvir aqui na Voz do Brasil uma série de entrevistas e reportagens sobre como a tecnologia tem revolucionado o jeito de nos comunicarmos.
E auxiliado nas ações do governo em benefício dos brasileiros.
Para falar sobre isso e outros temas, a gente recebe aqui no estúdio Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Boa noite, ministro.
Boa noite, um prazer estar com vocês aqui novamente.
Ministro, qual é a estrutura hoje de tecnologia que o Ministério tem à disposição para monitorar as queimadas e as áreas preservadas? E ela é suficiente?
É uma boa estrutura, nós nos utilizamos de diversas fontes de dados, mas dentre eles os satélites nacionais e no exterior também. O INPE faz esse trabalho, monitora, manda para o Ministério do Meio Ambiente através do IBAMA. Satélites internacionais também fazem, complementam o Aqua e outros satélites que participam desse pool de tecnologia. O importante é nós termos não só a tecnologia, mas a capacidade de atuação. Então são coisas que se complementam.
Ministro, de que forma essa estrutura toda ajuda o governo a combater, por exemplo, o desmatamento e as queimadas?
Bom, o governo agora lançou o satélite, né? O Ministério das Comunicações, o governo brasileiro, o Ministério da Defesa. Isso aumentou a nossa capacidade de monitoramento. Também o Ministério da Justiça contratou um serviço importante de constelação de satélites, imagens de altíssima tecnologia. Então, isso vai somando para você poder orientar qual é, para onde deve ir a fiscalização ambiental.
E essa tecnologia chega já também aos parques nacionais, monitoramento?
Bom, o Parque Nacional agora, o programa de antenas, o Conecta Park, aumentando rapidamente a conexão, disponibilidade de Wi-Fi nos parques, até porque as pessoas querem visitar os parques, querem tirar foto, né, nas suas redes sociais e, em seguida, mandar para os amigos, mandar para a família, subir nas redes sociais a fotografia. Então, é importante que isso tenha uma boa cobertura.
Ministro, como estamos abordando algumas questões de tecnologia, outro tema é a proteção do patrimônio genético do país. Muitas empresas usam espécies nativas brasileiras para pesquisa, desenvolvimento de produtos. Como o Ministério atua nessa área?
O Brasil aderiu, o presidente Bolsonaro fez a ratificação do protocolo de Nagoya, que permite que o Brasil tenha ganhos econômicos, consiga utilizar a sua biodiversidade e os terceiros possam também utilizar a biodiversidade brasileira. Mas para tudo isso poder acontecer dentro das regras, a tecnologia é fundamental. Ter os contratos, todos os protocolos de pesquisa, enfim, tudo isso monitorado, né, e sempre atualizado através da tecnologia.
Ministro, outra ferramenta tecnológica do Ministério é o Cadastro Ambiental Urbano. Inclusive, existe um aplicativo dessa iniciativa. O senhor pode explicar para a gente o que é esse cadastro e como as pessoas podem acessar?
O Cadastro Ambiental Urbano, ele nos dá muita informação e monitora as áreas dentro das cidades, dos centros urbanos. Você tem o programa Áreas Mais Verdes, também vai ajudar no SINIR, que é o Sistema Nacional de Informações de Resíduos Isso o Brasil avançou muito, fez no ano passado, que se esperava há 10 anos, que é o CINIR. Lá você tem a destinação dos resíduos, para onde vai, de onde vem, que tipo que é o resíduo, qual é o volume que ele está sendo transportado. Então são informações que dizem muito a respeito dos conglomerados urbanos.
Ministro, o senhor participou recentemente ao lado do presidente Jair Bolsonaro da cúpula de líderes sobre o clima. Nele, o Brasil reforçou o que tem feito em relação à preservação ambiental e manteve compromissos como acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Mas para isso, além do reforço no orçamento, o senhor tem afirmado que é necessário um esforço internacional com a participação de empresas e organizações. Qual o balanço o senhor faz desse encontro e por que é importante esse apoio internacional para o Brasil?
Bom, o Brasil está longe de ser o vilão ambiental, né? Ao contrário, o Brasil é um país que tem 84% da Amazônia preservada, 66% da vegetação nativa no Brasil está preservada. Nós temos o Código Florestal, que nenhum outro país tem, no qual 80% das propriedades na Amazônia é mantido a título de reserva legal, 35% no Cerrado e 20% nos outros biomas. Bom, a grande maioria dos países do mundo não tem nem de longe o que nós temos. E além disso, em 2005 o Brasil participou do protocolo de Quioto, apresentou projetos de utilização de recursos para as suas ações contra o clima, só recebemos um terço daquilo que apresentamos, desde 2005, 16 anos depois. Nós temos o Acordo de Paris, no qual os países ricos prometeram aos países em desenvolvimento 100 bilhões de dólares por ano, também não veio. Nós temos 133 bilhões de dólares de crédito do chamado sistema Red+, ou de desmatamento evitado. O Brasil tem esses créditos. Ou seja, nós temos uma série de ativos que o Brasil não recebeu, pelos quais o Brasil não recebeu. E nós somos chamados a resolver, ajudar a resolver o problema das mudanças climáticas, que não é nossa participação. Nós somos só 3% das emissões. Os outros países têm muito mais. Então, se nós ajudamos a resolver o problema da mudança climática que não é causado por nós, nós também queremos que eles nos ajudem a resolver o problema do desmatamento.
Certo, ministro. Uma das ações do Ministério é o programa Adote um Parque, que busca parcerias com a iniciativa privada para a preservação de unidades de conservação pelo país. Já são 8 unidades que vão receber recursos. Qual a importância desse apoio da iniciativa privada e qual a meta de unidades e valores que esse programa pode arrecadar?
Bom, nós lançamos o programa Adote um Parque para permitir que pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, pudessem ajudar em alguma das 132 unidades de conservação que nós temos na Amazônia. Esse grupo de unidades representam 15% daquele território. Nós já temos 8 com protocolo de adoção assinado, e estamos indo numa média de uma por semana, desde que o programa foi lançado. Então é muito importante. O potencial de arrecadação para o parque, esse dinheiro não vem para o Tesouro, então não é um projeto para arrecadar dinheiro para o governo. É para arrecadar ajudas para os parques, para as unidades de conservação. Chega a 3 bilhões de reais o potencial. Hoje nós já temos mais de 120 mil hectares, 6 milhões de reais de áreas adotadas, e isso segue, vai avançando. É muito importante porque dá velocidade, dá eficiência e é o recurso que vai direto para a unidade de conservação.
E, ministro, o senhor pode falar também sobre a concessão de parques?
Bom, esse é um outro programa da concessão dos parques. Nessa semana, quinta-feira, o governo federal assina, eu vou a Canela pessoalmente, no Rio Grande do Sul, assinar autorização para publicação do edital de concessão do Parque Nacional de Canela, da Flona lá de Canela. Na semana que vem, São Francisco de Paula, também no Rio Grande do Sul. E daqui a 2 semanas, se tudo correr bem, já a assinatura do contrato de concessão de Aparados da Serra, que foi um sucesso. Foi uma concessão que tinha como outorga prevista cerca de 700 mil reais e acabou saindo por 20 milhões de reais. Fora o compromisso de investir durante 30 anos, 230 milhões de reais. Por aí você vê o quanto vai gerar no entorno: Cambará do Sul pelo lado do Rio Grande do Sul, Praia Grande pelo lado de Santa Catarina, a quantidade de empregos, oportunidade, desenvolvimento e preservação ambiental que o Programa Nacional de Concessões de Parques vai gerar.
Ministro, o senhor esteve hoje em uma audiência na Câmara dos Deputados e um dos temas tratados foi a questão de preservar a floresta amazônica, mas também proporcionando desenvolvimento econômico sustentável para os moradores da região. O programa Adote Parque, como a gente já falou sobre ele, é um desses exemplos. O que mais tem sido feito pelo governo em relação a isso?
Bom, muita coisa está sendo feita. Primeiro, destravar a parte de bioeconomia, então as pesquisas com biodiversidade. Segundo, ajudar o ecoturismo, né? O Ministério do Turismo, o Ministério do Meio Ambiente, enfim, vários órgãos governamentais ajudando a promover o turismo na região. É preciso fazer a regularização fundiária, medida essencial. Você fazer também o zoneamento econômico-ecológico, que é uma espécie de plano diretor para a Amazônia. Qualquer cidade, média, grande, tem um plano diretor. A Amazônia precisa ter o seu também, que nesse caso chama-se zoneamento econômico-ecológico. Então, também a bioeconomia, como eu disse, tirar do papel essa ideia da bioeconomia para ajudar a gerar emprego e renda para os 23 milhões de brasileiros que foram deixados para trás na Amazônia, a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, porém com uma população que vive com os piores índices de desenvolvimento humano.
Ministro, daqui a pouco começa a época de seca, mais propícia para a possibilidade de queimadas e incêndios florestais. O que tem sido feito para prevenir e combater fogo?
Bom, a prevenção ela engloba uma série de ações, dentre elas a contratação de brigadistas. O ICMBio, o IBAMA, tem a previsão de contratar, já está, inclusive foi publicado essa semana o primeiro edital, que somam 3.300 brigadistas, 10 aviões Air Tractor, daquele de pulverização aérea, que são utilizados no combate ao incêndio, helicópteros, viaturas e todos os equipamentos, bombas costais, rádios, enfim, toda a estruturação da equipe de combate a incêndios, tanto do IBAMA quanto do ICMBio. Mas vai além disso. É importante que nos estados seja feita a medida preventiva, abertura de aceros, você ter a queima controlada, que você colocar fogo no momento certo para limpar as áreas, o chamado fogo frio, você tira o excesso de mato, excesso de material orgânico, que quando está seco no período de queimada, aquilo se torna um combustível que proporciona os grandes incêndios. Então é preciso agir preventivamente. Quem autoriza isso são os estados, muitas vezes até os municípios, não é o governo federal, mas é importante que façam isso. Se você não faz o uso preventivo do fogo, dentre outras medidas, como os aceros, etc., quando chega a queimada, ela atinge grandes proporções.
Ministro, vamos falar aqui de um dado bem interessante que foi divulgado recentemente e que aponta que o Brasil recicla mais de 97% das latas, das latinhas de alumínio, né? De que forma esse exemplo pode ajudar na gestão de outros resíduos, já que o governo tem um programa sobre isso, o Lixão Zero?
Bom, o programa do governo federal é o maior programa do Brasil, da história no Brasil, da parte de resíduos sólidos, ou seja, de lixo. O programa Lixão Zero, que só no último ano conseguiu fechar 600 lixões pelo Brasil inteiro, né? Fez acordo de logística reversa, que quando a indústria é obrigada a recolher o material que coloca no mercado e fazer a reciclagem, você citou a latinha de alumínio, mas tem mais do que isso. Tem eletroeletrônicos, tem medicamento, aquele que está sobrando, vencido em casa. Então a indústria farmacêutica recolhe e incinera para dar a destinação correta. Óleo lubrificante, pilhas, baterias, lâmpadas, enfim, pneus. Então você ter a logística reversa significa você trazer de volta o produto que está inservível, que está vencido, reciclar, reinserir ele na economia. Mas junto com o programa Lixão Zero, que você vai com tecnologia, com utilização do lixo para geração de energia elétrica, o sistema do RSU, que é o resíduo sólido urbano. Então você dá a destinação, são vários programas ao mesmo tempo para combater uma dessas pragas que nós temos, que são essa epidemia de lixões Brasil afora.
Ok, nós conversamos com Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Muito obrigada, ministro, pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Sempre um prazer, muito obrigado.
A internet chegou ao Brasil na década de 1980.
E o acesso era restrito a pesquisadores e cientistas.
De lá até os dias de hoje, o que ocorreu foi uma verdadeira revolução na tecnologia.
O país se prepara agora para o modelo 5G, que vai mudar a realidade da internet como conhecemos hoje.
Além de conexões muito mais rápidas para baixar arquivos, filmes, uma grande mudança virá para as empresas de tecnologia, as indústrias, o setor de serviços e até o agronegócio.
É o que vamos acompanhar na primeira reportagem de nossa série especial.
A história da telefonia e internet móvel no Brasil já coleciona uma série de avanços. A primeira geração, ou 1G, nos anos 1980, era tecnologia celular analógica. No início dos anos 1990, veio o 2G, baseado na tecnologia digital, mas segura.
Em 2001, chegamos ao 3G, com mais velocidade. E, finalmente, em 2009, é lançado o 4G, que é a rede atual, caracterizada por maior qualidade nas transmissões. E este ano surge mais uma novidade, o 5G, que vai permitir a geração da internet das coisas, ou seja, maior automação e conectividade entre os objetos, máquinas e a internet, afirma Carlos Baigorri, superintendente de competição da Agência Nacional de Telecomunicações.
O consumidor, na verdade, ele vai experimentar o 5G não só por meio de um acesso à internet mais rápido, mas também por diversas aplicações da tecnologia que vão estar disponíveis a ele, como carro autônomo, como cidades inteligentes.
No último dia 9 de abril, foi realizada a primeira transmissão experimental com a tecnologia 5G no Brasil, uma videochamada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
E aqui, presidente, aqui está a antena do 5G.
Da nossa parte, faremos o máximo para conseguirmos adquirir essa tecnologia que terá um reflexo em toda a sociedade brasileira.
E no nosso dia a dia, o que muda? Teremos uma internet de 20 a 100 vezes mais rápida, explica Priscila Solis, professora de Ciência da Computação da Universidade de Brasília.
Nós poderíamos imaginar um usuário baixando uma longa metragem que demoraria por volta de 5 segundos.
Para que o 5G entre em operação no Brasil, o governo precisa promover um leilão para que as operadoras de internet possam levar a nova tecnologia a todo o país. As operadoras terão que levar o 5G a todas as 27 capitais do Brasil até julho do ano que vem. O leilão está previsto para o mês de julho. Reportagem Manuela Castro.
E ainda dentro das atividades da Semana Nacional das Comunicações, foi lançado hoje um selo personalizado e um carimbo comemorativo em alusão ao evento.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, recebeu nesta segunda-feira, das mãos do presidente dos Correios, Floriano Peixoto, o selo personalizado e o carimbo comemorativo. Durante o evento, Fábio Faria destacou o que tem sido feito para levar internet a quem ainda precisa.
No Brasil hoje nós temos 82% atualizados, números atualizados que cobrem o Brasil com internet. Mas 18% da população ainda não tem. E nós iremos levar com o leilão de 5G, internet, banda larga, com fibra ótica para o Brasil inteiro. Mas enquanto esse investimento não vem, nós estamos levando via Wi-Fi Brasil. É onde 10 mil escolas que não tinham acesso a alguma internet hoje, as crianças estão estudando.
Já o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, lembrou a importância da instituição, principalmente durante a pandemia do coronavírus.
Graças aos Correios, os pequenos empreendedores têm tido cada vez mais oportunidades de crescimento, pois contam com o alcance e a capilaridade da empresa para aumentarem seus negócios.
Durante a semana, estão previstas a entrega de novos pontos de conexão no interior do país e demonstrações do uso da tecnologia 5G em diversas áreas, como a telemedicina. Reportagem Gabriela Noronha.
O Brasil teve saldo positivo na balança comercial de aproximadamente 10 bilhões 350 milhões de dólares em abril.
O país exportou mais de 26 bilhões de dólares, uma alta de 50% em relação ao mesmo mês do ano passado.
As importações somaram cerca de 16 bilhões de dólares, 41% a mais que em abril de 2020.
Os dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia mostram que os principais destaques entre as exportações em abril foram a soja e o minério de ferro.
Entre os produtos importados pelo Brasil, destacam-se óleos, combustíveis de petróleo e partes e acessórios de veículos automotivos.
Os principais parceiros comerciais do Brasil em importações e exportações foram a China, as nações da União Europeia, os Estados Unidos e os países do Mercosul.
O Brasil está se empenhando em adquirir vacinas contra a Covid-19 suficientes para imunizar toda a população até o fim deste ano.
A afirmação foi feita hoje pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em um encontro com lideranças empresariais de São Paulo.
O ministro afirmou que o país negocia a compra de 100 milhões de doses a mais de vacinas da Pfizer.
E informou que a vacinação é a prioridade do governo.
Desde sexta-feira até hoje, foram distribuídos 17 milhões de doses de vacinas mais de 70 milhões de doses de vacinas já distribuídas. Um contrato com a Pfizer, já na iminência de ser fechado, para 100 milhões de doses, ou seja, o Brasil terá à disposição da sua sociedade 200 milhões de doses da vacina Pfizer. Isso equivale a imunizar cerca da metade da sua população ainda esse ano.
Marcelo Queiroga disse ainda que a testagem e o incentivo a medidas como o uso de máscaras devem ser intensificados nos próximos meses.
De acordo com o ministro, essas medidas são necessárias para garantir a reabertura da economia, que enfrenta restrições por causa das quarentenas destinadas a evitar a disseminação do vírus.
E o Brasil recebeu no fim de semana mais de 4 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.
Os imunizantes da AstraZeneca produzidos na Coreia do Sul foram adquiridos por meio do consórcio COVAX Facility.
As vacinas chegaram ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em 3 voos e vão ser agora distribuídas para os estados e o Distrito Federal.
A primeira remessa, com 220 mil doses da vacina da Oxford AstraZeneca, chegou no sábado. E um lote com quase 3 milhões e 800 mil vacinas chegou em 2 voos no domingo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhou a chegada dos imunizantes em Guarulhos, São Paulo.
4 milhões de doses de esperança para o povo brasileiro, para fazer avançar o nosso programa. E temos as doses do COVAX Facility, muito importantes para o nosso programa. Então vamos trabalhar muito fortemente para imunizar a população brasileira toda até o final do ano de 2021 e assim voltarmos à nossa vida normal.
Os imunizantes fabricados na Coreia do Sul foram obtidos pelo consórcio COVAX Facility, iniciativa liderada pela Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de acelerar a fabricação de vacinas contra a Covid-19. A representante da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, Socorro Gross, disse que o consórcio tem a intenção de fazer as vacinas contra o coronavírus chegarem a todos os países de forma igualitária.
É um momento importante e é um mecanismo também que procura equidade na distribuição das vacinas.
O Brasil já recebeu 1 milhão de doses de vacinas pelo COVAX Facility em março. O acordo com o consórcio prevê a entrega de um total de 42 milhões e meio de doses. Reportagem Sara Kines.
O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 70 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados e Distrito Federal.
Dessas, 43 milhões e 500 mil vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 29 milhões e 600 mil brasileiros.
E receberam a segunda dose quase 14 milhões de pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasus.saude.gov.br.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
408.622 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 13.336.476 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 14.779.529.
Beneficiários nascidos em fevereiro já podem sacar ou transferir os recursos da primeira parcela da nova fase do auxílio emergencial, creditados na poupança social digital.
Isso porque o calendário foi antecipado. Antes, a data para retirada estava prevista para o dia 6 de maio.
Para retirar o dinheiro, é preciso gerar um código de saque no aplicativo Caixa Tem, que pode ser usado nas agências, unidades lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.
Também continua disponível aos beneficiários a opção de movimentar os recursos pelo próprio aplicativo para compras e pagamento de boletos, por exemplo.
Já estão abertas as inscrições para as bolsas remanescentes do ProUni, o programa Universidade para Todos, que dá desconto parcial ou total em faculdades particulares.
São mais de 107 mil vagas que não foram preenchidas.
A maior parte das bolsas são parciais, que cobrem 50% da mensalidade do curso, mas também estão disponíveis 33 mil bolsas integrais para estudantes com renda familiar bruta de até um salário mínimo e meio.
E atenção, se você tem interesse, o prazo vai só até amanhã, dia 4 de maio.
Para tentar uma vaga, acesse prouniportal.mec.gov.br.
O resultado será divulgado no mesmo site no dia 7 de maio.
E o prazo para a renovação dos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, foi estendido.
Os estudantes com contratos assinados até dezembro de 2017 têm agora até o dia 30 de junho para fazer o chamado aditamento.
O pedido de aditamento é feito pela Instituição de Ensino Superior superior e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas no sistema informatizado do FIES.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional a tarifa de cheque especial não usado.
STJ mantém ação que apura a doação irregular da Odebrecht para a campanha na cidade paulista de São Carlos.
Ministério Público Federal denuncia 11 pessoas por prejuízo de mais de 95 milhões de reais à Petrobras.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal declarou que a norma que prevê cobrança de tarifa de cheque especial não é usado inconstitucional.
A cobrança estava suspensa desde o ano passado por decisão provisória do relator, ministro Gilmar Mendes. Fábio Ruas.
Na decisão em plenário virtual, os ministros acompanharam o voto do relator. Segundo Gilmar Mendes, apesar de ter o nome de tarifa, a cobrança autorizada pelo Conselho Monetário Nacional pode se confundir com taxa, o que violaria o princípio da legalidade tributária ou com antecipação de juros, o que colocaria o consumidor em situação de vulnerabilidade econômico-jurídica.
O Superior Tribunal de Justiça negou o trancamento da ação penal que apura indícios de corrupção passiva na campanha de reeleição de Oswaldo Batista Duarte Filho, ex-prefeito do município paulista de São Carlos.
Ele teria recebido recursos não declarados da empreiteira Odebrecht. Fátima Uchoa.
Com base em dados da Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal apontou que o esquema de corrupção foi intermediado pelo então deputado federal Nilton Lima Neto, antecessor de Oswaldo Filho, na Prefeitura de São Carlos. A quinta turma do STJ negou o provimento ao recurso em habeas corpus para o relator ministro Joel Ilan Paciornik. A defesa pretendia que uma decisão em ação de improbidade administrativa julgada improcedente tivesse efeitos na jurisdição penal, o que é impossível. Para o ministro, os bens jurídicos tutelados pelas normas de natureza civil, administrativa e penal são distintos, então é evidente que as penalidades também são.
O Tribunal Superior do Trabalho condenou um banco a indenizar um caixa com deficiência que foi dispensado sem justa causa e sem a contratação de outro trabalhador na mesma condição.
Segundo o processo, o bancário foi contratado na cota de pessoas com deficiência e depois de 9 anos foi dispensado. Ele pediu integração ao cargo e indenização por danos morais.
A reintegração foi concedida, mas em primeira e segunda instâncias, o pedido de indenização foi negado, com o argumento de que não foi provado dano moral.
No TST, a relatora explicou que, em casos de descumprimento da regra de proteção ao trabalhador com deficiência, o dano é presumido, sem necessidade de prova. A indenização foi fixada em R$30 mil.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que considerou não haver ilegalidade na publicação de livro biográfico sobre empresário paulista.
Para o tribunal, a obra não configura excesso ou abuso da liberdade de manifestação do pensamento e de crítica. Daiane Garcês.
A ação foi movida pelos 3 filhos do empresário contra a editora e os 2 autores do livro. Eles alegaram danos materiais e morais porque a obra fala, entre outros assuntos, da corrupção no mundo do futebol. A relatora do caso afirmou que o uso de termos como delator e corruptor não configurou o abuso e que a edição e a publicação de obras biográficas não necessitam de autorização dos familiares do biografado.
Ministério Público Federal denuncia 11 pessoas por prejuízo de mais de 95 milhões de reais à Petrobras.
Os danos foram causados pelo direcionamento indevido de contratos de câmbio. Maressa Omena.
Segundo a denúncia, os operadores de câmbio da Petrobras direcionavam o fechamento de contratos para o Banco Paulista, que apresentava taxas não competitivas em relação aos demais bancos. A partir disso, era gerado um sobrepreço nos contratos, que era dividido entre a organização criminosa. Os envolvidos foram denunciados pelos crimes de corrupção passiva, ativa, peculato e lavagem de dinheiro.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia, houve dois ex-ministros da saúde amanhã. Senadores cobram votação do piso salarial dos enfermeiros. Ministério da Economia aponta endividamento em 87% do PIB este ano por conta de gastos com a pandemia. Boa noite. A CPI da pandemia se prepara para ouvir amanhã dois ex-ministros da Saúde. Os senadores querem saber de Henrique Mandetta e Nelson Teich quais foram as ações do governo no início das contaminações pela Covid-19, para entender onde houve falhas que culminaram na elevada contaminação no país, além da falta de planejamento para abastecimento de insumos e vacinas. A reportagem é de Érica Christian.
A CPI da pandemia inaugura a fase de depoimentos nesta terça-feira, ouvindo os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Os dois deixaram o cargo por divergirem do presidente Bolsonaro em relação a remédios sem eficácia, ao uso de máscara e ao isolamento social. Na quarta-feira, será a vez de Eduardo Pazuello, que ocupou o cargo seguindo as orientações do Palácio do Planalto. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, negou uma estratégia de pressão contra Pazuello.
Todos os depoimentos têm sua importância. Tanto os ex-ministros, como o atual ministro da Saúde e o diretor-presidente da Anvisa poderão colaborar para que a gente tenha um cenário claro, completo daquilo que aconteceu.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, avalia que os depoentes deverão se limitar aos atos de sua gestão.
Não cabe aqui visão do que faria se lá estivesse nesse novo momento. O que nós queremos saber é o que fez, como fez e por que fez cada gestor no momento em que esteve à frente a pasta da saúde.
Na quinta-feira, a CPI da pandemia vai ouvir o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres.
E mesmo sem vaga na CPI da pandemia, senadoras vão trabalhar em esquema de rodízio para a participação em todas as reuniões do colegiado. As integrantes da bancada feminina poderão fazer perguntas aos convidados e convocados da investigação. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, defendeu a aprovação do projeto que define como atividade essencial a educação básica e superior. A proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, estabelece regras para a retomada das aulas presenciais nas escolas e universidades. Entre elas está a imunização dos professores, a adoção de protocolos de higiene, a possibilidade de liberação do trabalho presencial de profissionais da educação, integrantes de grupos de risco, e a permissão para o ensino híbrido, caso os pais ou responsáveis não se sintam confortáveis de mandar os filhos para a escola. Segundo o senador, o prejuízo do ensino à distância não se limita apenas à dificuldade de apreensão do que é ministrado em sala. Ele lembrou que a criança que assiste às aulas de casa muitas vezes não tem acesso ao alimento da merenda escolar. O projeto agora está sob análise do Senado e pode ser votado esta semana em plenário.
Questão de abuso. O problema da violência doméstica também é identificado pelo corpo multidisciplinar da escola. É muito importante para a criança mesmo, psicologicamente, emocionalmente, que a vida esteja continuando para ela. Muitas crianças entrando em depressão. É fundamental que a gente possa ter essa atividade retornando para o desenvolvimento. É com contato com o outro que a gente cresce, é a interação.
O Senado vai analisar uma proposta que cria um fundo de estabilização de preços do petróleo. O autor argumenta que essa flutuação impacta toda a cadeia produtiva e a economia precisa de mais previsibilidade. A reportagem é de Marcela Cunha.
Nos dois primeiros meses do ano, o Brasil registrou um aumento de 40% no preço da gasolina. Para tentar diminuir essa flutuação, o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, propõe a criação do Fundo de Estabilização de Preços do Petróleo, o FEPetro.
O mecanismo já é usado em outros países e representa hoje a melhor alternativa, a mais viável, a mais moderna para amortecer aumentos e deter variação abrupta dos preços dos combustíveis.
Além de custear políticas públicas de combate à instabilidade de preço de combustíveis, o dinheiro será usado para constituir uma poupança de longo prazo com base nas receitas da União. O FEPetro será custeado por 20% das receitas da exploração de petróleo e gás natural, mantendo a destinação atual de 50% para o Fundo Social e 30% para o Fundo de Participação de Estados e Municípios.
Os senadores pediram a votação do projeto de lei que define o piso salarial de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de parteiras. A relatora já apresentou um texto alternativo à proposta, que também fixa a jornada máxima de 30 horas semanais. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, o projeto fixa o piso salarial dos enfermeiros em R$ 7.315,00. E o salário dos enfermeiros servirá de base para os outros profissionais da área. Técnicos de enfermagem terão vencimento em R$ 5.120,00 e os auxiliares de enfermagem e parteiras R$ 3.657,00, valores que serão pagos aos profissionais da União, Estado, Distrito Federal, municípios e instituições de saúde privadas. Segundo o relatório da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, a categoria não poderá trabalhar mais do que 30 horas semanais. Outra mudança no texto original se refere ao prazo para que a lei entre em vigor. A proposta inicial de Contarato previa 6 meses após a publicação da lei. A senadora Zenaide determinou que o piso já valerá no primeiro dia do ano seguinte ao da publicação. Para Zenaide, não falta dinheiro. E ela citou as renúncias fiscais bilionárias concedidas nos últimos anos.
Se tiver vontade política, nós temos sim de onde tirar esse recurso. A importância da enfermagem é grande, mas a pandemia escancarou. É quem está salvando a vida da nossa família em detrimento da dela. Olha, 54.814 foram contaminados e 772 foi a óbito. Então não tem explicação para deixar uma categoria dessa ter um piso salarial digno. Está provado que a ciência e a saúde é quem leva ao desenvolvimento econômico e social.
Ao lembrar que 65% dos trabalhadores em saúde são da área de enfermagem, o líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a votação imediata do projeto. Pelas redes sociais, os senadores Nelsinho Trade, do PSD sul-mato-grossense, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo e Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, também defenderam a proposta.
A comissão da Covid-19 debateu hoje a situação fiscal e a execução de ações de combate à doença. O Ministério da Economia previu um alto endividamento do país para financiar as medidas de enfrentamento à pandemia. Senadores sugeriram alternativas para diminuir o rombo nas contas públicas. Detalhes com a repórter Raquel Teixeira.
Em audiência na comissão da Covid-19, o representante do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues Júnior, disse que o país deve sofrer com um endividamento de 87% do PIB em 2021 para suportar o financiamento de medidas de enfrentamento à pandemia, como o pagamento do auxílio emergencial. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou a necessidade de acabar com privilégios fiscais dos setores mais ricos para ajudar a combater a crise econômica.
Não seria hora dessa austeridade fiscal sair principalmente de cima dos trabalhadores e passar a pegar os privilegiados desse país?
E o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu a avaliação dos resultados das isenções fiscais a setores da economia.
A perda da União na proposta para 2022 é de 365 bilhões de reais, que ou não arrecadamos ou subsidiamos sem avaliar.
Na reunião também foi aprovado requerimento para audiência pública sobre o impacto negativo do corte do orçamento de ciência e tecnologia. O encontro ainda não tem data marcada.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Lira defende que pontos consensuais da reforma tributária sejam priorizados.
Oposição defende mudanças na medida provisória que flexibiliza direitos trabalhistas.
Deputados criticam decisão da Anvisa de negar importação da vacina russa.
Boa noite. Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, repudia a decisão da Anvisa de reprovar a importação da vacina russa Sputnik V. Ele afirma que a proibição repercutiu de forma negativa, principalmente entre os estados do Nordeste, que vinham negociando diretamente a compra do imunizante.
Na avaliação de Frei Anastácio Ribeiro, a Anvisa agiu para atender aos caprichos do presidente Jair Bolsonaro, que muitas vezes se posicionou publicamente de forma contrária à permissão para a compra de vacinas por parte dos governos estaduais.
Paulão, do PT de Alagoas, entende que a Anvisa proibiu a importação da vacina Sputnik por questões político-ideológicas. O parlamentar lamenta a decisão, lembrando que o imunizante já foi aprovado em 62 países e que, no Brasil, a vacinação já foi adiada várias vezes por falta de doses.
Paulão acrescenta que, segundo o Comitê Científico do Consórcio Nordeste, as doses negociadas da vacina russa seriam suficientes para imunizar boa parte da população nordestina. Ele também pede que os quilombolas sejam incluídos no grupo prioritário por serem comunidades socialmente vulneráveis.
Outro deputado que critica a decisão da Anvisa é Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo. Para ele, a Agência de Vigilância Sanitária agiu politicamente, uma vez que a medida impede a conclusão do processo de compra do imunizante russo por parte de alguns estados que fazem oposição ao governo Bolsonaro.
Alencar Santana Braga afirma que, além de fracassar nas negociações para a compra das vacinas em 2020, o governo Bolsonaro tenta agora, com a recusa à Sputnik, atrapalhar estados e municípios de adquirirem o produto, atrasando ainda mais a vacinação dos brasileiros.
João Daniel, do PT de Sergipe, também rechaça a decisão da Anvisa de rejeitar a importação da vacina russa, que já foi aprovada em 62 países.
Para João Daniel, a medida é mais uma evidência de que o governo federal despreza a vida dos brasileiros. Ele lembra que o consórcio Nordeste tinha feito um acordo para a compra de 37 milhões de doses da Sputnik V.
Por sua vez, José Ricardo, do PT do Amazonas, questiona a decisão da Anvisa que impediu a importação da vacina russa Sputnik, que vinha sendo negociada diretamente com alguns governadores.
José Ricardo ainda pede que a CPI da pandemia, recém-instalada no Senado, comece as investigações pelo estado do Amazonas, onde, na opinião dele, a incompetência do governo federal no enfrentamento do coronavírus tornou-se mais visível.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, salienta que a CPI da pandemia deve apurar por que o presidente da República recusou 11 ofertas formais para a compra de vacinas contra o coronavírus. Na visão do deputado, Bolsonaro tratou a crise sanitária com viés ideológico, o que agravou o problema e já provocou mais de 400 mil mortes no país.
José Ayrton Félix Cirilo acrescenta que a proibição da Anvisa para a importação da vacina russa é mais uma ação do governo que demonstra desprezo pela vida da população. Para ele, a CPI vai revelar a omissão do presidente Bolsonaro no combate à pandemia.
Já para Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, o governo Bolsonaro é bem sucedido no combate ao coronavírus. O deputado destaca que apenas 4 países no mundo vacinam mais de 1 milhão de pessoas por dia, e o Brasil está nessa lista.
Bibo Nunes também entende que o lockdown é um crime contra a economia e adianta que a medida do auxílio emergencial pode subir para R$ 250. Além disso, o parlamentar destaca que a antecipação do 13º salário vai injetar mais de 50 bilhões de reais na economia brasileira.
Relações Exteriores.
Jorge Sola, do PT da Bahia, critica o que chama de declarações absurdas do ministro da Economia, que, segundo o deputado, menosprezou a vacina chinesa e acusou o país asiático de criar o novo coronavírus.
Jorge Sola ainda repudia a fala de Paulo Guedes, que atribuiu os problemas da economia à longevidade dos brasileiros. Ele acredita que o ministro deve estar comemorando a morte de mais de 400 mil pessoas por causa da Covid-19, para diminuir as aposentadorias a serem pagas no futuro.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, se desculpa com a China em nome da diplomacia parlamentar, devido às declarações dadas pelo ministro Paulo Guedes. O parlamentar lembra a relação comercial superavitária entre os dois países e que a China atende à demanda nacional com 95% de todo o insumo no ramo de medicamentos e vacinas.
Para Reginaldo Lopes, a linha econômica de Paulo Guedes defende apenas o interesse dos banqueiros e não se aplica aos trabalhadores, ao empresário produtivo e à população mais pobre. O deputado defende a demissão imediata do ministro da Economia, que, segundo ele, está levando o país à falência.
Paulo Pimenta, do PT gaúcho, avalia que os ataques de membros do governo federal à China só pioram a relação entre os países e prejudicam a economia nacional. O parlamentar argumenta que a China não é só o principal parceiro econômico do Brasil, mas também é responsável pela produção da vacina mais usada no país.
Paulo Pimenta também condena a atitude de ministros de Estado que se vacinam escondidos para não sofrerem represálias do presidente Bolsonaro. Na avaliação do deputado, as ações do governo conseguem agravar a crise sanitária, aumentar a recessão econômica e gerar uma crise política.
Política.
Padre João, do PT Mineiro, está indignado com o que chama de economia da morte, proposta pelo ministro Paulo Guedes. Segundo o deputado, a teoria de Guedes é a de que mais vidas perdidas de aposentados e pensionistas implicaria menos pagamentos de benefícios previdenciários.
Padre João ainda avalia como vergonhoso o fato de que o chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, tenha se vacinado escondido, já que a orientação do governo é a de que os ministros não recebam o imunizante.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, entende que a situação do Brasil vem se agravando desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016.
Hélder Salomão afirma que as promessas de geração de emprego e de melhora na economia propagadas pelos defensores das já aprovadas reformas previdenciária e trabalhista não se concretizaram, levando o país a mais desemprego e recessão.
Para Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, a decisão do Supremo Tribunal Federal de anular as condenações impostas ao ex-presidente Lula é uma vitória da justiça.
Segundo Gleisi Hoffmann, Lula foi vítima de um complô elaborado pela mídia, parte do Poder Judiciário e da elite brasileira para que ele não concorresse às eleições de 2018.
Saúde.
Otávio Leite, do PSDB, celebra o início da vacinação de pessoas com deficiência no estado do Rio de Janeiro. O parlamentar destaca que, primeiramente, serão vacinadas pessoas com autismo, síndrome de Down e paralisia cerebral.
Otávio Leite afirma que o agendamento prévio para a aplicação da vacina implementado pelo governo fluminense é essencial para a organização da rotina dessas pessoas. Ele pede que, depois da primeira fase, sejam priorizados outros cidadãos com deficiência, como deficientes auditivos e visuais.
Mara Rocha, do PSDB, pergunta ao governo do Acre onde foram investidos os recursos federais destinados para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Ela culpa o Executivo Estadual pela falta de leitos nos municípios do Alto Acre, que inclui Epitaciolândia, Brasileia, Assis Brasil e Chapuri.
Mara Rocha alerta que a falta de leitos no Alto Acre tem obrigado a população a se deslocar cerca de 300 quilômetros até a capital, Rio Branco, sem qualquer garantia de que possa ser atendida. A deputada acusa o governo do estado de negligência e afirma que o número de mortes no Acre seria bem menor se os recursos tivessem sido investidos adequadamente.
Desenvolvimento regional.
Célio Moura, do PT, se queixa das dificuldades enfrentadas atualmente pelo estado do Tocantins, que, segundo o deputado, está com desemprego em alta e não consegue oferecer um bom serviço de saúde para a população.
Célio Moura afirma que as estradas estão intransitáveis e que mais de 1 milhão de tocantinenses vivem com apenas um salário mínimo. Ele culpa o governo local por não adotar medidas para gerar emprego, aquecer a economia e combater a fome no estado.
Agricultura.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, destaca que a Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido brasileiro tem trabalhado para garantir água em toda a região, não só para a sobrevivência, mas também para aproveitar o potencial do semiárido para a produção de alimentos.
General Girão defende a busca de parcerias econômicas que viabilizem a atividade voltada para a produção no semiárido, para que o país possa gerar mais emprego e renda e, com isso, distribuir melhor sua riqueza.
Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, se manifesta contra o decreto federal que altera a definição da agricultura familiar. O parlamentar lembra que o setor deve ser valorizado, pois é responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.
Wilson da Fetaeng ainda alerta que a Covid está se alastrando pelo interior do país e lamenta a morte do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade mineira de Cláudio. O deputado avalia que, se o governo federal não tivesse menosprezado a gravidade do coronavírus, milhares de brasileiros ainda estariam vivos.
Educação.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, demonstra preocupação com o projeto recém-aprovado que permite o retorno das aulas presenciais nas escolas do país. Na opinião da deputada, a medida coloca a vida de milhões em risco, uma vez que não prevê a vacinação de professores e demais trabalhadores da educação.
Érica Cocai defende a aprovação de outro projeto em tramitação na Câmara que prevê o retorno paulatino às aulas presenciais, seguindo todas as recomendações sanitárias e garantindo a vacinação prioritária de professores.
Trabalho.
A oposição defende mudanças na medida provisória editada pelo governo federal que flexibiliza direitos trabalhistas, com o objetivo de preservar empregos durante a pandemia.
O governo também reeditou por 4 meses o programa que permite a redução de jornada ou a suspensão de contratos de trabalho. A reportagem é de Silvia Munhato.
O governo reeditou o programa de 2020 que permite às empresas reduzir o salário dos empregados com redução da jornada ou suspender o contrato de trabalho, batizado de benefício emergencial. A medida provisória, segundo a oposição, veio com atraso de 4 meses e pode ter causado o fechamento de várias empresas este ano. Mas o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, vice-líder do partido, disse que os esforços de mudança devem se concentrar em outra medida provisória, a 1046, que flexibiliza direitos trabalhistas. A MP 1045, que reduz salários em 25%, 50% ou 70%, começou a vigorar no dia 28 de abril e vale por 4 meses. Mas vários empresários em audiências na Câmara manifestaram esperança de que a mudança pudesse ser retroativa. Pela medida, o governo paga um pedaço do salário com base em um percentual do seguro-desemprego. Em 2020, a medida beneficiou 10 milhões de trabalhadores, como lembrou o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, vice-líder do governo.
Talvez isso foi uma das boas e assertivas medidas provisórias que tiveram um efeito prático para trazer tranquilidade às famílias do Brasil. Quando você preserva o emprego, você olha para a produção econômica, você olha para a responsabilidade dos contratos comerciais, você olha para as famílias do Brasil. É muito bom um pai, uma mãe, saber que vai ter a sua renda já programada para o final do mês e, naturalmente, a empresa também poder criar uma expectativa de manter contratos, de abrir negócios, de manter clientes, que seria um prejuízo enorme se você tivesse que demitir.
Para o deputado Enio Verri, o texto que flexibiliza direitos trabalhistas não prosperou em 2020 e pode ocorrer o mesmo agora. A MP 1046 permite antecipação de férias e várias formas de compensação de jornada de trabalho para facilitar o manejo das atividades pelas empresas por causa da pandemia. Verri destacou outro exemplo.
Para os profissionais de saúde, também ficou ali, ele pode aumentar a jornada. Imagine, num momento como esse, eu fico imaginando qual profissional de saúde que cumpre jornada. Nenhum, porque trabalham jornadas super extensas. E agora ele pode ter ampliado a sua jornada daquele que é o tradicional 12-36, né? 12 horas de trabalho, 36 de descanso. Vai ser muito mais ampliada E isso sem um acordo coletivo.
Os trabalhadores que tiverem reduções salariais ou suspensão de contrato terão a garantia de estabilidade no emprego pelo mesmo tempo que o benefício for utilizado. Caso contrário, a empresa tem que pagar uma indenização. Durante o período do benefício, as contribuições ao FGTS e ao INSS são reduzidas ou suspensas, conforme o caso. As empresas que não usarem o benefício emergencial poderão prorrogar o pagamento do FGTS dos meses de abril a julho para 4 parcelas a partir de setembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Presidência.
O presidente da Câmara voltou a defender o fatiamento da reforma tributária para facilitar a sua aprovação. O repórter Luiz Gustavo Xavier traz mais detalhes sobre entrevista concedida por Arthur Lira.
Segundo Lira, a ideia é que os parlamentares comecem a votar os temas mais simples e consensuais da reforma e deixem os temas mais complexos para um debate mais amplo ao longo do ano. Ele concedeu entrevista ao programa Canal Livre da Rede Bandeirantes neste domingo.
Quando eu digo que sou otimista, é porque todos os temas são difíceis. Mas eu não tenho dúvida dos senhores e de quem nos assiste nesse momento que ele é absolutamente necessário. Não há dúvida disso. O país não pode continuar com essa dificuldade de se saber como é que você vai se portar ou se defender com relação ao pagamento de seus impostos. Nós não podemos admitir, disse isso ao secretário nacional da Receita, que a Receita faça 1.900 regulamentações legislando legislação em cima do que o Congresso faz. Está aí o Supremo Tribunal Federal discutindo uma causa de mais de 200 bilhões de reais, uma causa tributária. A legislação, claro que carece, precisa de atualização. A tributária já faliu. É um sistema que está prejudicando a todos, está prejudicando o desenvolvimento do nosso país.
Lira destacou que uma das possibilidades poderia ser a votação do texto que institui a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, a CBS. Essa última proposta faz parte da reforma tributária e foi encaminhada pelo governo em julho do ano passado para substituir o PIS/PASEP e a COFINS. Por se tratar de um projeto de lei, necessitaria apenas de maioria simples para ser aprovado. Por outro lado, o presidente afirmou que a possibilidade da inclusão de um imposto digital, e que muitos críticos apontam como a retomada da CPMF, é um tema complexo e, por essa razão, é necessário ampliar o debate.
Você começa com o CPMF, você já começa assassinando uma proposta de discussão. Então, um imposto digital, e nós não podemos comparar a CPMF de 20 anos atrás, você tem que ter um imposto digital. Se você quiser ser mais expansivo, mais amplo, tem várias discussões aí com relação a Big Techs e situações extraordinárias de comércio virtual que estão fora da legislação, são bem mais amplas com relação a isso. Mas se você tiver um destino específico, isso vai bancar o auxílio, já apazigua um pouco.
O presidente da Câmara afirmou que a proposta que autoriza o governo a privatizar os Correios deve ser votada entre junho e julho. Arthur Lira avalia que o governo tem votos suficientes para aprovar a proposta e ressalta que o Congresso é reformista. Ele também voltou a defender a importância das reformas estruturantes e destacou a reforma administrativa como uma das prioridades do parlamento. Para Lira, é uma reforma que é a base para que o cenário econômico do Brasil melhore, inclusive no período da pós-pandemia. Ele salientou que os efeitos do texto são para o futuro, ou seja, não atingem os atuais servidores em seus direitos.
É meu dever fazer com que os debates aconteçam, propiciar oportunidade para que os temas surjam e, com muita firmeza e muito diálogo com os líderes, fazer com que eles andem, né? A intensidade do que vai ser aprovado depende do momento. Eu não me preocupo como chega. Eu trabalho para que ela saia melhor, que ela saia mais adequada. Eu acredito que nós vamos votar uma reforma administrativa na Câmara e no Senado esse ano. Eu acredito que com fatiamento a gente aumenta muito a possibilidade de votação da reforma tributária. Nós temos a obrigação de fazer com que o Brasil tenha a oportunidade de ter uma gestão melhor das suas contas públicas.
Lira informou ainda que essa semana o plenário vai votar o texto que estabelece a defesa do Estado Democrático de Direito. Entre outras pautas que poderão ser votadas nas próximas semanas, segundo o presidente, estão o licenciamento ambiental e a regulamentação fundiária. Ele destacou também, para essa semana, a instalação da Comissão da Reforma Política. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está realizando auditoria sobre a qualidade das informações divulgadas nos portais públicos. Um dos veículos avaliados é o portal do TCU. O objetivo é verificar se as informações publicadas atendem a requisitos de clareza, fidedignidade, completude, relevância, formato aberto, entre outros. A pesquisa busca verificar a qualidade das informações divulgadas do ponto de vista da sociedade. A análise será feita a partir da percepção do usuário e não do auditor do tribunal. O questionário contém 9 questões objetivas e está disponível no portal do TCU até o dia 5 de maio. Acesse www.tcu.gov.br e participe. Sua percepção é muito importante.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.